E para quem estava com saudade delas, a saudade acabou, porque elas voltaram, meu amor.
Sim, elas voltaram. As mais temidas entre os podcasts.
Eita!
Nessa temporada, eu vim low profile. Estou numa era mais clean, igual a mamacita.
Paz. Igual a mamacita, a linguinha assim.
Eita! Qualquer coisa, bota no paredão.
Mulher, e pra começar esse episódio, eu queria dizer… Não, na verdade, eu não queria dizer. Eu queria pedir desculpas a todos que esperaram um papo BBB. Mas como o programa que está indo de ladeira abaixo, nós também fomos e nunca mais subimos. Porque aconteceu vários imprevistos e não deu certo a gente gravar. E é isso.
Quem tiver com saudade, assiste um pay-per-view, né? Perdoa as vizinhas e é isso. Valeu.
Porém, Juliette campeã.
Mas antes, né, da gente encerrar a pauta BBB, eu queria fazer uma perguntinha pra ela, que tá aqui, ó, toda desconfiada. Mulher, o que é que você acha da sua querida Carla Dias?
Mulher, o seguinte é isso. Quem nunca foi uma Carla Dias que atira a primeira pedra?
Atira aí,
ó. Olha, a Carla Dias tá me dando tanto gatilho, porque eu tenho certeza que eu já fui uma Carla Dias, mas... Das duas, uma. Ou ela dá a volta por cima, ou ela vai sair com mais rejeição que Carol com K. Porque, wake up, girl. Último papo BBB, eu dei o... Passei o pano pro Arthur. Inclusive, tirei onda com a Thaís, porque beijou o cinzeiro e tudo mais. Mas pra você ver que o mundo, ele não gira, né, meu amor? Ele quebra no meio, porque ele é plano.
Tá na hora da senhora dar um pedido de desculpa. Se desculpe. Com os ouvintes?
Eu não vou me desculpar, não, porque eram expectativas minhas. E assim como a Anitta agradeceu a ela mesma no Rio, no Rock in Rio, eu só tenho que pedir desculpa a mim mesmo por ter me deixado iludir.
Felizmente, essa culpa eu não carrego, porque eu não torço pra embuste.
Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas antes da gente introduzir a pauta de hoje, nós vamos fazer a apresentação delas, porque nós retornamos em família, como já dizia RuPaul. Todos os cuidados de álcool em gel e tudo que a gente puder combater o Covid.
Mas antes de tudo, eu vou explicar como é que vai ser o episódio. Nesse tempo off, nesse tempo out, a gata aqui, minha Vivi Jefferson Aleph, disse assim: mulher, você já assistiu o programa do Porto? Aí eu disse, não, mas tenho interesse, porque o Porchat é um gato. Então, mulher, aí ele me mostrou o vídeo. Qual foi o vídeo? Foi da Cláudia Raia. Cláudia Raia contando uma história super engraçadíssima. Aí eu disse, mulher, pois é isso. Nossa volta, nosso comeback vai ser inspirado no que história é essa Porchat. Quem não sabe como é o programa, ele convida uma galera. Aí essa galera vai contar histórias. Não importa se é história engraçada, não importa se é história dramática.
De perrengue.
Não importa. O que importa é que a história seja boa. Nem todos são, mas as grandes estrelas contam grandes histórias. E o primeiro convidado é minha amiga, minha rival. Ela é tudo, né, mulher? Um compilado de emoções. Leandro Sobral. Escutem bem que não é Matheus Frota que está falando. É Leandro. Vou frisar de novo.
Gente que confundiu, hein?
Quando o Agli me chamou pra esse episódio, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou contar? Porque tem de um tudo, né? Mas aí eu conversando com o meu diretor, com o meu assessor, né? A gente chegou à conclusão de contar uma das poucas histórias da época em que eu era impostor. Houve uma época na minha vida, né? Um passado bem distante, que eu era impostor, né? Eu comecei com pequenas coisas, como por exemplo...
Opa! Já pensei, pequenos
mas isso não é ser impostor. De se passar pelas pessoas, por exemplo, subir no palco de NX Zero, né? Sem ter direito. Aqui. Sim!
Tu subiu aqui?
Eu assisti o show em cima do palco.
Mas tu se passava por quem?
Aí é que tá, mamãe. Não é se passar, né? É você...
É
você colocar uma cara de poucos amigos, segurar um drink ou um celular, personagem fria, e passar pelas seguranças. Era carnaval em Cajazeiras, eu não lembro o ano, eu acho que era 2013. Não lembro o ano que era, mas era o carnaval de Cajazeiras, e o carnaval de Cajazeiras era o auge, né? Porque tinha até aquele circuito com trio elétrico e tudo, e várias atrações, estávamos todos lá, curtindo o Bom Carnaval, enchendo a cara. E aí, na noite, nesta grande noite, era quem ia puxar o trio era Lucy Alves. Na época, tava no auge do The Voice, que ela ficou em segundo lugar. Aquela que cantava a sanfona, é. Que é a Lourdes. Jovem, em Amor de Mãe. Enfim, era o auge, estávamos todos lá. E todo mundo queria o quê? Uma grande foto com Lucy Alves, né? Porque ela era a estrela da Rede Globo no momento. E acho que ela era uma das principais atrações do carnaval, não sei. Eu sei que todo mundo curtiu o grande show de Lucy Alves, seguindo o trio elétrico e BBB, e bebendo e se divertindo. E aí, no final do percurso, tava lá, parado o ônibus dela, e tinha uma galera tentando tirar foto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu estava lá com os meus amigos, brincando, arrumando, e ninguém conseguiu uma foto, ninguém conseguiu uma foto. Eu disse, pois, eu vou conseguir. Aí, o povo, como é que tu vai fazer? Não importa, eu vou conseguir. Aí, eu peguei, refiz a minha dose, né? Refil o drink, tudo mais. Peguei, fiz cara de poucos amigos, tipo assim, eu tô aqui porque eu tô obrigado. Eu não tô aqui porque eu gosto, eu tô aqui porque eu tô obrigado. E fui andando normalmente em direção ao ônibus dela. Aí, na hora que eu fui chegando perto da porta do ônibus, entrou um segurança bem grandão. E eu entrei logo atrás. Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa pequena. Então, passei despercebido. Adentrei dentro do ônibus. Aí, lá dentro, quem me guiou foi Jesus. Porque não tem como a gente... Não teria como eu imaginar dentro de um ônibus de banda. Eu não sei se... Acho que ninguém nunca entrou no ônibus de banda, né? Não, mas é grande e tem várias coisas. Enfim, eu sei que eu fui pro lado direito. A primeira pessoa que eu vi sentada na cadeira foi a dita cuja, tirando os apliques do cabelo, coitada. Ela tava assim, com as pernas, com a cabeça no meio das pernas, tirando o mega, o tirando o aplique, tic-tac. O tic-tac. E aí, ela e a mãe dela ajudando. E aí, eu fui na cara mais lisa do mundo e disse, Lucy. Ela olhou pra mim branca, porque ela pensou, né, quem é essa pessoa? Eu disse, ah, eu sou seu fã, torci por você no The Voice. Aí, ela foi super prestativa, foi super fofa. Aí, Lucy Alves foi e tudo mais. Ah, vamos tirar uma foto? Aí, ela, vamos sim. Aí, eu entreguei meu celular pro segurança. O segurança tirou uma foto. Aí, eu olhei, eu disse, ah, eu não gostei muito, vamos tirar outra. Aí, ela tirou... Aí ela tirou...
Vamos tirar outra?
Aí ela tirou outra foto comigo. E aí eu saí do... O segurança me tirou do ônibus. Assim, quando eu fui descendo a escada do ônibus, eu ainda escutei só o xenhenhen lá atrás, né? Como é que uma pessoa desconhecida entra no ônibus e ninguém dá notícia? Mas aí eu cheguei no meu grupinho com... Tá aqui a foto, ó, com o Lucy Alves. O que aconteceu foi só isso. E a foto está... Eu mostrei a foto pra Águia, eu tenho a foto até hoje, porque, né?
Lucy Alves, perdoe minha amiga, ela só era uma fã incompreendida. E temos também uma história aqui bastante inusitada, porque eu tenho certeza que essa pessoa é um pouco, assim, lúdica ou hiperativa, ou tem TDAH, não sei, alguma coisa assim.
É TDAH.
Porque... Gente, como é que uma pessoa vai pra casa de uma amiga e deixa a amiga e a mãe dela trancada fora de casa e leva a chave? Enfim, esse foi um grande resumo.
Dia, dia, tarde, tarde, noite, noite, gato. Bicho, o seguinte é esse. Em meados de 2008, quase toda noite lá pra casa da amiga nossa, né? Que eu não vou citar nomes. Aí lá em Nayara, a gente... eu não ia me aguentar que eu tinha que dar nome. Chegando lá, a gente ficava lá conversando e tal. Só que eu era Cinderela, né? Tinha a hora pra voltar. E nesse dia, a gente tinha que voltar umas 8 horas. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu fiquei brincando com as chaves da casa de Nayara. E tinha duas chaves, que era uma da mãe dela e uma dela. Aí ela dizia, olha, tu tem cuidado pra tu não perder a chave de mãe. Aí eu, tá bom, não vou perder. Aí eu guardei no bolso pra não perder a chave da mãe dela. Aí eu peguei, esqueci que tava no meu bolso e fiquei brincando com a chave dela. Na hora de ir embora, como eu sabia que tinha duas chaves e uma era da mãe dela, aí eu disse, eu vou já pegar uma peça em Nayara, vou trollar ela. Aí eu disse, aí a gente foi embora, Nayara não ia deixar a gente lá fora, né? A gente foi, fechou a porta, eu peguei a chave que tava comigo, que era a dela, e fechei a porta dela, tranquei ela dentro de casa e levei a chave, porque na minha cabeça a chave da mãe dela tava lá E ela podia muito bem pegar e destrancar, sendo que a chave da mãe dela tava no meu bolso. E eu não lembrava.
E Lucy tava em casa?
Tava todo mundo em casa. E Luciana, né, vocês conhecem. Eu já tinha medo depois desse dia. Foi aí que eu descobri que era cardíaca. Quando deu 11 horas da noite, minha campainha tocando. E mãe, meu Deus, o que será uma hora dessa? Todo mundo já indo dormir. Aí quando chegou a vizinha de Nayara. Ei, Léo, tu tá com a chave de Nayara? Eu digo, tô, mas a da mãe dela tá lá. Ela, não, tu tá com as duas. E tu trancou elas, elas tão loucas lá dentro de casa. Aí eu, tranquei não, eu tô só com aqui, olha, quando eu peguei no bolso as duas.
Eita.
Eu com a cara mais lavada, eu passei um mês sem lá em Nayara.
E perna?
Mas até hoje não sabe dessa história.
Ela tinha uma mania, quando ela tava tomando banho, ouvindo música no banheiro, quem ligasse pra ela, ela não atendia. Nayara morreu de ligar, mulher. Morreu de ligar pra avisar. Mulher, você está com minha chave, volta. Ele não atendeu. E na hora que ele atendeu, ele disse, mulher, eu estou tomando banho, deixa de ser chata, e desligou.
Ela tava usando, ela tava tomando banho ouvindo Britney, por isso que ela entrou.
Então, façam o que eu faço e vão lá na Globoplay e assistir o documentário da Britney.
Tá querida.
E lógico que eu trouxe a dona da casa pra falar da história do Léo, né, mulher? Vou soltar aqui um áudio da Nai dizendo como foi que ela se sentiu com a gata trancando ela dentro de casa com a mãe dela. Ô, putaria.
Nayara, cadê a chave pra fechar a porta? Aí eu lembrei, né, que Léo tinha levado. Mas, vixe, mãe, o Léo levou minha chave. Ela já ficou meio assim, pra que ele levou essa chave? Eu disse, não, mãe, disse, não, eu tava brincando aí e levou. Tá bom. Cadê minha chave? Ah, me fez, eu gelei. Gelei. Tem que procurar pela casa todinha. Não acredito não que a peste de Léo levou também, não. Léo tinha botado minha chave, viu outra chave, pensou que era a mesma. Aí guardou, né? Só sei que minha mãe ficou com ódio, me esculhambando, dizendo que nunca mais ia deixar ninguém lá pra casa, que isso não é coisa que se fazia. Que é que faz um negócio desse, levar a chave da casa dos outros? Aí, diga, aí ela perguntou assim, Nara, vai ali pegar o martelo. Aí eu fui pegar o martelo pra pôr... pra ela poder abrir a janela lá de casa, que era emperrada a janela. Eu, mãe, eu não abro essa janela, não. Se abre, não fecha. Olhe, Nayara, não fale pra mim, não. Não fale comigo, não. E eu tentando acalmar minha mãe, ela virou pra mim com esse martelo. Eu vou tacar na sua cara. Ai, meu Deus do céu, tô rindo aqui, gente, mas no dia eu... sei não, não sei nem explicar. E eu gritava pela minha vizinha Rayane, né? Rayane, Rayane! Aí ela foi lá em casa saber o que era. Aí a gente pediu esse favor pra ela ir lá no Léo e pegar essa chave lá de casa. Detalhe, durante todo esse processo, eu estava ligando para o Léo e nada dele atender. Depois eu vim saber que o bonito não tinha atendido o telefone porque estava escutando música. É de lascar, né, não, minha gente?
Agora nós vamos ouvir a história da mais gostosa, a maravilhosa, a Miss Bumbum do Tabuleiro. Ela, a Glicha.
Esqueceu do estandarte da beleza.
E da modéstia.
É, eu sou modesta, humilde. Então, gente, o seguinte é, vocês não estão cansados de ouvir minhas histórias de festas. Mas a que eu vou contar é um pós-festa. Não, é um pós-festa.
Um after.
Não é, foi meio que um after. É o seguinte, em meados de 2014, 2015, eu tinha essa mania muito, muito linda de viver viajando, porque eu era proletariado, né?
Eita!
E numa dessas viagens eu fui pro Juazeiro com minha amiga G, pra casa de Yara. E nesse dia ia ter uma festa no casarão, no Crato, chamada Toca Aí, Divas do Pop. Uhum. E fomos pra essa festa, né? A festa foi tudo, foi maravilhosa. Só que tinha esse porém, dava tal hora, os donos do bar dizem, ei, vão embora, sai daqui, x.
Tal hora, 3 horas da madrugada.
É cedo.
Ainda é cedo, pra quem quer fritar.
É cedo, todo, meu amor. Tem que fechar 6. Aí, mulher, a festa acabou 3 horas, só que como a gente estava em outra cidade, não existia Uber no Cariri ainda, tinha que esperar uma boa condução, né? Um bom ônibus. E que horas o ônibus vinha lá? Para as 5 da manhã. Aí ficou aquele dilema, o que é que nós vamos fazer de 3 às 5 da manhã? Eu baixei logo aqueles bons aplicativos, né? E comecei a conversar com os boys de lá.
Conversei. O que fazer quando não tem um ônibus?
Foi fazer isso não, mulher. O que é que aconteceu? Tinha a Praça da Sé, a amiga de Yara morava na rua da Praça da Sé. Fomos todos pra casa dessa amiga de Yara. Estava quem? Eu, a G, Yara, Lucas, Marba e a Luan Lais. Deu 5 da manhã, pegamos um ônibus. É, o ônibus foi sem ninguém, mulher. Só tinha nós e mais um povo que tava na festa. Aí fomos, primeira parada, sobra uma senhora. Eu, olha, mulher, que coisa linda, vestida de São Francisco. Vai pagar a promessa. Aí a Luan disse, ela, mulher, eu não acredito que hoje é dia de Romaria, não. Eu disse, e o que é, mulher? Ela, não vou nem falar nada, só espere. Eu disse, pois tá bom. Foi pra outra parada, subiu mais 3 São Francisco. E assim foi. Cada parada do Crato pro Juazeiro, vinha subindo um monte de idoso. E era muito idoso, o bicho era muito idoso, todo mundo vestido de São Francisco. E começaram a cantar a música da igreja. Aí eu disse assim, Yara tava com um salto enorme, eu disse, amiga, se sente nessa poltrona e finja que você está dormindo, porque a gente tem que ceder o banco pros idosos, né? Eu sei que todos os homens se levantaram e Yara ficou lá fingindo que estava dormindo. Chegou numa determinada parada no Juazeiro, gritaram lá de baixo, porque eu não sei como é esse negócio que o motorista ganha, se é por tantas pessoas que tá no ônibus, ou se ele tem salário fixo, eu não sei.
Salário fixo.
É fixo.
Eu não sei. Sei que alguém, a pessoa que estava esperando o ônibus gritou assim, cabe, gente? Aí o motorista disse, cabe, todo mundo do ônibus, cabe não! Mulher, se soltasse um peido dentro desse ônibus, matava todo mundo. E eu dizendo, meu Deus, Luan, que horas esse povo vai descer? Ela, não, gato, vocês vão até o último percurso, porque Yara mora na esquina da igreja dos Salesianos, e eles vão pra lá. E nós em pé, do Crato ao Juazeiro. E é isso, minha história é essa. Um beijo pra todos.
Uma história peregrina de sofrimento no Juazeiro.
E por último, e não menos importante, vem ela contar seus devaneios, loucuras. Não, loucurinhas.
Fala tu, Jefinha.
Pois vamos lá, né? Eu não vou ser pretencioso e dizer que essa é a maior história, porque não é, porque a gente já contou horrores, tratores e liquidificadores de histórias. Mas foi assim. Na época que eu fazia faculdade, aí as bonecas se metiam em tudo pra apresentar trabalho. Pra ir pra congresso, né, pra fazer oficina, trabalho, enfim, as bonecas queriam. E chegou um bendito de um EREA, né, o Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura, no Acre. Eu sei que todo mundo se empolgou pra ir pra esse EREA e todo mundo tinha que ir como ou pra dar oficina, pra apresentar trabalho, porque não pagava a inscrição e a gente conseguia as passagens com a faculdade, né? Sei que as bonecas rodaram e conseguiram se inscrever como participantes de ajudar, né? Lá na infraestrutura, comissão organizadora, oficiante. E a gente tinha um professor que ele era muito incentivador da fuleiragem, a verdade é essa. Aí a gente foi...
O plot era ugly.
Aí esse professor pegou e disse assim, vamos pro EREA? Aí a gente disse, vamos... Aí eu disse, quer patrocinar? Aí ele, eu só patrocino se for pra cachaça. Você pode dar. Aí eu sei que ele deu esse dinheiro, elas compraram umas boas cachaçinhas, né, envenenadas, e foram pra esse bendito EREA. Aí teve um dia que era a noite do sertanejo, né, porque lá é o auge, o sertanejo e tudo mais, e elas botaram a boa chita, né, pensando que era quadrilha, mas era só o sertanejo universitário. As bonitinhas lá de Quixadá, né, o quartetinho, não tinha costume de beber. E a festa começou, tal hora, começou aos forró das antigas, elas já estavam na Palha Alta, subindo nas cadeiras de bar da escola, né, todo mundo pulando e tudo mais. E uma amiga minha, Dieguinha, ela sentou no batente do bar. E ela só dizia assim, traz um shot! Ei. E as bebidas, começa com aquelas bebidas de encontro, tudo colorida, que a gente pergunta o que é que tem, eles dizem, não sei não, que nem eles sabem mesmo. É uma misturinha.
loucurinha, né? Uma loucurinha.
É.
E eu só sei que ela começou, traz um shot e mais um shot, e era puxando dinheiro do bolso e jogando a bonequinha. E eu, amiga, tu tá bem? Aí ele, eu tô ótimo, e sentado, todo tempo sentado, né? E todo mundo dançando até que chegou uma hora que outra amiga nossa sumiu. Ela sumiu, todo mundo procurou, ninguém achou, né? E sumiu, ela disse, pois vamos todo mundo procurar. Aí Diego, ah, eu vou também. Aí ele pulou desse batente. Quando ele pulou desse batente, ele já tá com a cara na terra, porque ele tava morta.
Ei.
Morta, e ele só dizia assim, amiga, eu não consigo levantar. Aí eu, alguém ajuda, por favor. Alguém ajuda, por favor. Aí eu disse, não, nós vamos fazer assim. Nós vamos deixar a Diego na barraca, que ela tá inválida. E a gente vai atrás da nossa outra amiga, que é a Dávila. Aí saiu eu e Stephanie, eu pegando nos braços do Diego. Diego escornada, ainda tinha assim um sinal de vida. Ele fazia assim, eu, tá bem, amiga? Aí, não conseguia falar, mas reagia, né? Pra gente saber que ele tava vivo. E era uma longa jornada do bar que a gente tava até o camping com as barracas. Stephanie, que Dieguinha pesada! E eu, vamos, mulher! Eu, Diego, assim, na estrutura de Leandra, né? Mesmo estrutura.
1,60m.
Corpo, tamanho, tudo.
Uma delícia.
Aí eu sei que a gente foi, deixou o Diego na barraca e o Diego não reagia. Aí a Stephanie começou. Mas essa bebida, não sei o que. Eu disse, mulher, vamos focar em achar a Dávila. Aí eu sei que nessa hora, Stephanie disse, eu vou atrás do Diego e tu fica... Não, eu vou atrás da Dávila e tu fica cuidando do Diego. Eu, tá bom, vou tirar a camisa do Diego pra ele respirar melhor. Na hora que eu tirei a blusa do botão, vem só o vômito na minha cara, na fora da barraca. Vrau! Aí eu olhei pra cara e disse, amigo, tu tá bem? Aí não conseguia falar, só conseguia vomitar. Aí eu disse, não, eu vou deitar o bichinho aqui na barraca, né, pra ele dormir. Resumo, decidimos dar um banho no Diego pra ele tornar, porque ele não tava mais tornando. Aí volta o cão arrependido, eu com as mãos, Stephanie nos pés, levando.
E a Dávila?
E Dávila sumiu. Quando a gente tava indo rumo aos banheiros, aí a gente encontra um da Comorgue entrando numa barraca com uma menina. Aí eu, fulano, ajuda aqui, por favor. Ele, valeu! E entrando, ó. Aí eu, caralho, esse povo não pensa, só pensa em trepar nesses encontros. Aí Stephanie, ô, mulher, só quem não trepa é nós. Quando a gente tava chegando no banheiro, lá vem Dávila, dançando com os vestidos, ó. De longe, rodando. Achei vocês! Aí eu, mulher, quem tava procurando...
Eu,
quem tava te procurando era nós. Aí ela olhou... Isso é desse jeito, ela toda feliz. Aí, ai, que felicidade. Aí olhou, isso é o Diego? Aí eu disse, é. E eu com ódio. Aí ela chegou bem pertinho dele e Diego desmaiado, né? Diego, tu conseguiu, Diego! Era tudo que tu queria, um coma alcoólico. Aí eu, vai pra barraca agora! Aí ela saiu, conseguiu e foi empurrar pro lado das barracas. Sentamos Diego numa bendita de uma cadeira embaixo de um chuveiro.
Mulher.
E tome água e ele não reagia. E uma gata morta de bêbada com um bendito de um batom garoto esfregando, toma glicose na boca do Diego. O Diego morta, mulher, nem reagia. Diego, amigo, tu vai me perdoar, mas é um exposit real. Resumo, pegamos, colocamos Diego dentro de um carro, desmaiado, levamos pra UPA do Acre. Diego foi medicado, deu um trabalho do caralho pra conseguir a veia, pra ele tomar lá o soro, sei lá, a glicose, enfim. De manhã cedo voltou, aí três fatos engraçados da volta. Ninguém dormiu, né? Nem eu, nem a Stephanie esperando. Quando ele chegou, uma gata morta de bêbado olhou e disse assim, gostou da unidade daqui, de saúde? Aí a mulher, ele não tem condição de gostar, ele tava morto de bêbado. Aí quando Diego dormiu, que acordou no outro dia de manhã, todo enrolado, nós velando assim, né? Parecia assim um enterro. Quando ele acordou, aí ele, se espreguiçando, bom dia, aí eu... Olhei pra cadeira e disse, mulher, bom dia. A senhora lembra do quê? Aí ele, mulher, eu lembro da gente louca, bebendo. Eu disse, e o que mais? Aí ele, mulher, a gente ficou muito louca. Aí eu, e o que mais? Aí ele, mulher, apagou. Aí eu disse, pois olhar pro teu braço. Quando ele olhou, que ele viu o acesso que tinha do soro. Ele só deu, foi um grito. Não, mulher! Foi não! Eu disse, foi, gata, a senhora fez o baile. Aí, pra encerrar, ele se levantou pra tomar banho. Todo mundo, do percurso da barraca para o banheiro. Ó, foi isso daí que deu trabalho ontem, viu?
Com cuidado, claro.
Tomada 2. E o babado é o seguinte: essa primeira rodada que aconteceu as histórias foi dos meninos que estão aqui, né? Eu, a Jefferson, a Léo e a Leandro. E temos os convidados, né? A equipe técnica que tá fazendo aqui seus, enfim, seus trabalhos. Aí, esse segundo bloco, a gente fez uma forma assim, interativa com os seguidores, né, do Papo de Vizinha, pra eles mandarem histórias. Histórias boas, né, mulher?
Inclusive, se você não segue as vizinhas, vai lá no Instagram e segue @papodevizinha.
E aí, a gente recebeu essas histórias, selecionou. Eu e a Jefferson ouvimos todas e foi aquele lã, né? Um babado. Aí, selecionamos três. A primeira história que vai ser contada, né? Porque a gente vai dar um play. É, tem a ver com infância, fugas, perrengues e... que acho que todo mundo já passou, né, mulher? É, e etc.
Eu lembro sozinha da adolescência, que era eu e a Lai, as duas bem puritanas, voltando da igreja. A Lai tava indo lá pra casa depois da igreja. Aí eu não sei porquê, mulher, nós tava de bicicleta. Eu não lembro de quem era a bicicleta, assim, que era emprestada. Aí era eu na garupinha, não era nem na garupa, era no varão. Bem atrevida. E a Lai na... me levando, né? Mulher, aí era no tempo que o primo, olha o bar do primo, o finado bar do primo, de frente à universidade. Era cheio de gente, era carro indo, carro vindo, um monte de carro parado. Só faltava a pessoa não passar, não sei se a senhora lembra. Pois muito que bem. A Lai perdeu o equilíbrio com os bebos gritando, sei lá o que foi. Eu sei que a bicha bateu com tudo, a bicicleta. Não conseguia mais me segurar, não conseguia mais segurar a bicicleta. E foi só, querida, arrastou com tudo o retrovisor de um carro lá, que tinha lá, um carrão. Eu só vi, foi o dono do carro se levantando e gritando. E eu ia lá e, ó, bem ligeirinhas. Eu não sei de onde ela vai tirar o fosso pra pedalar, querida. Eu sei que nós escapamos desse homem, muito que ficou lá o retrovisor dele, lindo no chão. Na época dessa história, elas eram adolescentes da igreja, viu? Era na igreja de domingo a domingo, de noite na igreja, de dia na escola, bem santinhas, não iam para uma festa. E na época, as bichas ainda não eram gay, nem a Lai, quer dizer, né? Já era gay, mas tipo assim, nem a Lai sabia ainda que era gay, ainda não tinha se descoberto. E nem eu também ainda tinha me descoberto a boa... viadona que eu sou presa nesse corpo de vapor. E é isso. Aí depois as bichas doidaram, né? Foram pra festa, pra sarra. E é isso. Donas da destruição.
Mulher, essa aqui foi Yara. Yara contando uma história sobre ela e Luan. E falando em história assim de bicicleta, eu tenho uma maravilhosa. Meu pai, quando eu era criança, meu pai me deu uma bicicleta. É, é sim. Olha só, meu pai me deu uma bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta. Ele me deu uma bicicleta maior do que eu. Só que Jefferson Alex disse assim: mulher, eu vou te ensinar. Mas ele não foi me ensinar comigo em cima. Ele disse assim: eu vou pegar a tua bicicleta, eu vou te ensinar e tu olha como é que faz. Essa bicha pegou a bicicleta, ela foi com tudo, ó. Toma-lhe na rapidez. Quando ela chegou na esquina, ela disse: olha aqui, mulher. Aí deu um freio nos dois. Ela apertou os dois freios. Aí o pneu de trás subiu. E ela foi junto, ó, com bicicleta e tudo. Aí eu, muito bem, inaugurou a bicicleta. Primeira queda, no primeiro dia que eu ganhei.
Contando histórias de bicicleta. É gatilho, né? Olha, foi assim. Uma vez eu era criança, aí na esquina da nossa casa, da minha e da Agli, tinha uma bodeguinha, um bar, era um bar. Lá vendia aquelas gravatá e aquelas indaiá de laranja e de uva. Só quem viveu sabe.
Eu amo.
Também. Aí todo dia meu tio comprava um indaiá e pipoca pra mim. Aí ele dizia: eu vou lá em Pro comprar, fiquem aí. Aí eu sei que... é. Aí eu sei que quando foi nesse dia, ele disse, eu vou comprar a sua pipoca e o seu indaiá. Fique em casa, não venha. E eu fui. E ele ia andando e eu indo atrás, ó. Aí quando ele entrou dentro do bar, e nem tchum. Quando ele entrou dentro do bar, tinha uma bicicleta. Assim, no parapeito da calçada, né, encostadinha só pelo pedal. Aí foi que eu fiz, vou pular a bicicleta como um obstáculo e entrar no bar. Eita. Pois na hora da pulada, enganchei, foi só meu pé no varão, como diz Yara, da bicicleta. E foi só a cara no asfalto, ó. Tem só esse cicatriz aqui, ó. Quando eu cheguei em casa, ainda levei uma surra. Mandei você ficar em casa.
E o que eu amo dessa história de Yara, mulher, é o final. Nesse tempo, a gente não era bicha, sendo que Yara é hétero. É, ela tem esse quê de gay que eu amo. Vamos pra segunda história, galera. A história, o resumo dela é... Como é que eu posso dizer? Marginal, bueiro e fica.
Mulher, quando essas três palavras se encontram... Vamos escutar a historinha da minha amiga Juninha.
Vamos lá aos relatos. De repente, numa noite chuvosa, numa noite guapuense, estávamos Cíntia Raio-X e Kilvia Mandrill. Kilvia e Cíntia, elas são muito amigas, né? E daí elas resolveram sair à caça. Pra caçar o quê? Boy magia. Boy magic queen. De repente, elas avistaram, né? Um boyzinho, babadeira. E daí elas levaram o boyzinho pro abate. Lá de trás do arroz caseiro. Quem nunca foi no arroz caseiro? Uma lá se dedicando no B.O., né? Aí a outra simplesmente diz, bicho, agora é minha vez. Simplesmente a gata cai dentro do bueiro, arrasta o boy, ficam todos sujos de lama, e aí ao invés de ajudar a amiga, vai ajudar o boy. E a outra ficou lá, o quê? Jogada dentro do bueiro de esgoto. Aí o boy, magia, diz o quê? Ai, tô com meu pé doendo. E a outra diz, eu sou enfermeira, eu vou cuidar de você. Deixa a amiga lá jogada no esgoto, leva o boy nos braços para dentro do carro. Quando dá fé, o carro começa... O funaré dentro do carro, e lá em vácuo, 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 dentro do carro. Simplesmente, o boy sai curadinho, e a outra amiga lá dentro do esgoto tentando se levantar do bueiro.
Essa história fala por si só, porque ninguém quer se expor, né? As gatinhas do terreno.
É, né, mulher? A garota do terreno.
Vai. E a terceira história, essa vai pra minha amiga Jefferson Aleph, que ela é conhecida por fazer simpatias.
Mulher. Mas quero deixar claro que é simpatias pra trabalhar. Não disse com quem.
Agora eu já sei.
Não, é porque eu fiz uma simpatia pra trabalhar. Inclusive, estou empregado, obrigado, destino. Orixás, enfim. Só que um dia eu estava caminhando e achei uma pedra em forma de coração. Aí eu mandei, entreguei pra Matheus. Aí ele, desde esse dia, disse que é uma amarração pra ficar com ele. É. Tu acha, mulher?
Eu não duvido.
Eu vou os orixás pra isso, eles têm algo que fazer.
Função de amor é muito...
Enfim, galera, a terceira história é isso, né? Simpatia, amarração.
Feitiço.
E muito, é, muito feitiço.
E perrengue, né, querida?
Justamente, meu Deus. É isso aí, tá com o play. Tá com o play, mulher?
Ah, tá.
A história que eu vou contar pra vocês aconteceu lá em 2007. Era no tempo que a gente sentava na calçada, na 15 de novembro, só pra jogar a conversa fora, escutar Mara Pavanelli, Largo Tudo. E assim, essa música ilustrou um romance meu, e também um romance de um amigo meu, que é o Wilk. Nessa época, nós tínhamos as paixões de adolescentes, né? Todo mundo teve, todo mundo tem. E aí, o Wilk tinha uma paixão e eu também tinha uma outra paixão. Um certo dia, decidimos fazer uma simpatia para alcançar a paixão, conquistar o amor os amores das nossas vidas, né? E aí eu cheguei com essa proposta para o Wilk, e o Wilk prontamente aceitou. E aí eu disse a ele, olha, Wilk, nós vamos precisar de um papel e uma caneta para escrever o nosso desejo nesse papel e nessa caneta. E aí tinha as coisas que era para botar nesse papel e nessa caneta depois de escrever o desejo, né? Que era canela, mel, tinha umas coisas assim, sabe, bem babado. E eu não lembro tudo, mas enfim, eu sei que eu consegui todo esse material e escondi dentro do banheiro lá de casa. E deixa que nós tínhamos dois amigos que estavam com a gente não queria contar pra eles o movimento todo da simpatia. E era um movimento, o Will que entrava, o Will que saía dentro do banheiro, eu entrava e saía dentro do banheiro, e os meninos assim percebendo, né? E aí, a segunda parte da simpatia era que a gente tinha que enterrar esse papel num jardim florido. E aí eu olhava pra Will, que o Will olhava pra mim, eu dizia, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos conseguir um jardim? Porque não pode ser qualquer jardim, não. Tem que ser um jardim florido. Não é mato, não é capim, tem que ter flores. A solução para essa questão foi que a gente decidiu ir para uma praça. Na Praça da Matriz. E aí, beleza. Isso já era o quê? Umas 9, 10 horas da noite. Era na época que a gente também podia estar no movimento, no meio da rua, nesse horário. Saudades, né? E aí, os meninos sentados na calçada lá de casa, e eu entrava, saía, o Will que entrava, saía, resolvemos, organizamos nossos papéis, aí pensamos, a gente vai ter que fazer alguma coisa para despistar os meninos. Vamos botar os meninos para ir na Sensação comprar sorvete para a gente tomar, e é o tempo que a gente segue eles, quando eles entrarem na Sensação, a gente corre para a praça e enterra esses negócios. E assim foi feito. Nós juntamos dinheiro, mandamos o menino pra Sensação, os pobres foram enganados. Vão estar sabendo hoje que a gente tava no movimento dessas simpatias. E aí, beleza, fizemos isso. Os meninos saíram pela rua Doutor João Pessoa e eu fui pela 15 de novembro com o Wilke e subimos ali no Beco da Magrela. Quando chegamos no Beco da Magrela, percebemos que tinha um guarda que não ia deixar a gente enterrar nada nas plantas da Praça da Matriz. Gente, a gente levou uma colher de prato de almoçar. Nós levamos para poder cavar o buraco, né? Porque ninguém ia pegar na terra. Aí o bom foi que, subindo no Beco da Magrela, encontramos um guarda. E o guarda já ficou assim, atento, para saber o que é que a gente ia fazer. E eu disse, Will, que esse homem vai deixar a gente fazer isso, não. Então vamos pensar aqui numa estratégia para enterrar esses papel e chegar em casa antes do sorvete, né? Porque se a gente chegasse em casa e os meninos... Aliás, se os meninos chegassem lá em casa e eu e o Will que não estivéssemos lá, o fuá ia ser grande, porque eles iam entender que tinha sido uma cilada, né? Que eles tinham que... A gente botou eles para correr para poder dar tempo a gente fazer o mofado, né? Porque era assim que a gente fazia, né, Will? E assim foi feito. A gente chegou na Praça da Matriz, foi esse movimento todo. O guarda não deixou a gente enterrar, porque ficou a paisana. E nós voltamos pro Beco da Magrela, se acocamos num jardim que tinha entre os bancos do Beco da Magrela, e escavacando. E o guarda percebeu, né? E lá vinha o guarda, sei que deu tempo da gente enterrar as coisas e sair correndo. O guarda ainda quis correr atrás da gente. E eu sei que foi uma correria quando nós chegamos perto lá de casa. Lá se vinham os meninos e viram a bagaceira. Eu e o Wilke correndo no meio da rua, fugindo do guarda com uma colher na mão, né? Mas enfim, assim aconteceu. Os meninos perguntaram o que tinha acontecido e a gente... Não, foi nada não, a gente foi encontrar vocês, mas aí a gente se perdeu e não sei o quê, então demos aquela desculpa. E aí eu vou deixar aqui as interrogações. Será que a gente conseguiu realizar os desejos da simpatia? A simpatia foi concretizada, mas aí, o que, que vocês acham? Realizamos ou não realizamos? Um beijo!
E a bicha deixou um ganso gostoso, né, nessa história, e eu acho sim que a simpatia deu certo, e vocês?
Eu, conhecendo o Luan, não, né? Mas conhecendo o Will, que sim.
Eu fiquei com gostinho de quero mais.
Eita, amigo. Pois aí a senhora, quando vier...
Fuxiqueira, né? Fuxiqueira morre por falta de fuxico completo.
Vem, Luan, que tá aqui pra gente papear também.
Fica aqui um convite em aberto pra senhora. Quando quiser, pode vir, tá, minha linda? Peraí, falta minha amiga aqui dizer se ela assou. O que é que tu assou, mulher?
Então, né? Eu acho que simpatias fiz. Oxe, faria não, já fiz. Eu acho que não deu certo, não.
A Lai foi muito citada nesse episódio. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo e com ela, que a história é do Cavaleiro de Aruanda. Aí teve uma época que a Lai tava fazendo sua boa turnê, né? Um tributo a Ney.
Eu lembro, eu fui no show.
Pois é, aqui no Iguatu, no Cariri. Aí nesse dia, ele disse assim, amiga, eu preciso fazer um show de um tributo a Ney Mato Grosso. Eu preciso de uma companhia pra ir comigo.
E me maquiar.
E me maquiar. E vai ser lá no Raul Rock Bar, no Juazeiro. Só que vai ser todo incinerado. A gente vai pro Crato, desce no Crato, vai de manhã cedo e volta assim que a festa acabar. E os pessoal, bom, nós vamos se aventurar. Fomos pro Crato. O foco é a festa, né? A Luan botou sua boa saia de Ritinha do Carimbó. Fiz a make dela, né? Muito garoto. E fomos
muito
pro Raul. Fomos pro Raul Rock Bar. O combinado era o tributo a Ney é 1 hora de duração. A Lai cantou 3 horas de show.
Caralho.
Aí ela já abriu o show com o Cavaleiro de Aruanda. E tinha um homem lá. Mulher, eu me apaixonei.
E era o próprio Cavaleiro de Aruanda.
Ele começou a dizer, eu sou seu Cavaleiro de Aruanda. Pra mim, pra Luan. E a Luan disse, é sim. E ele segurou o nosso anjo. Tinha uma amiga de Luan, que ela comprou 16 cervejas. Só bebeu 3. O resto foi eu e a Luan.
E
a Luan bebendo
só no bico da mamadeira.
E querida, lá tinha um sofá, assim, eu me sentei, cruzei minha perna e olha só virando a cervejinha. E o Cavaleiro de Aruanda lá segurando nosso anjo, nós segurando o anjo dele. Eu sei que fomos, acabou o show, aí a Luan, mulher, eu não quero ir embora. Eu disse, mas nós tem que ir, que a passagem está comprada. Aí fomos pra rodoviária, aí a Luan lá na rodoviária, mulher, eu tô muito bêbado, vou vomitar esse Guanabara inteiro. Enfim, não vomitou, dormiu, a história foi tudo, saudades do Cavaleiro de Aruanda. Já quero lhe rever. Você deve estar um gato hoje em dia.
Se eu fosse contar assim, todas as histórias que eu tenho com a gay, ia ser assim, uma vida. Saudades, amigo. Venha pra gente contar assim, 3 blocos só de história.
Que nem o programa do Poxa, a gente vai fazer aqui umas perguntas pra quem está aqui. Tá no QG das vizinhas.
Mas antes, hora da dose. Nós vamos usar como referência as mesmas perguntinhas que o Fábio Porchat faz para os seus convidados, né? Nós vamos fazer agora. Todo mundo vai responder de acordo com o que vocês lembram e vinha na cabecinha delas, tá bom? Vamos lá! Primeira pergunta. Sua primeira lembrança da infância?
A minha primeira lembrança da infância foi a primeira vez que eu fui parar na diretoria. Foi no meu Jardim 2. Eu tinha 5 anos. É? E uma menina, porque na escola que eu estudava, toda sexta-feira tocava o hino nacional. E na hora que o hino nacional estava truando, uma menina começou a fazer cócegas em mim. E eu olhei para ela e disse, minha filha, pare! E a diretora do colégio, assim, depois nós vamos conversar na diretoria. Eu disse, pois tá bom. Fui.
Eu tenho várias lembranças da minha infância. Mas uma que é muito viva na minha mente é... quando eu fui pra São Paulo com meus 6 anos.
Já
fui pra São Paulo pra curar uma hepatite que nunca foi curada.
Sim, hepatite.
Foi assim, eu senti umas dores... né, na parte da...
Do fígado.
Aí, todo mundo dizia que era hepatite, que era alguma coisa, uma doença. E os médicos do Iguatu não sabiam o que era, né? Aí minha tia que mora em São Paulo disse assim, traz ele que a gente faz uma consulta bem reforçada aqui. Nunca fui no médico em São Paulo. Passei 6 meses lá, turistando. E eu lembro que eu me perdi no shopping.
Minha primeira lembrança de infância... A que vem na minha mente é quando eu quebrei o braço pela primeira vez, gata, porque não teve. Eu já sou fuxiqueira desde novinha, né? Quando eu tava, acho que na quinta série. Gato, o seguinte foi esse. Um menino da minha sala quebrou o braço. Nesse dia, ninguém viu quando ele quebrou o braço, mas eu vi. Eu vi todo o processo de como ele quebrou o braço. Aí no outro dia, ele não veio. Aí todo mundo, meu Deus, ele quebrou o braço, como foi que ele quebrou? Aí eu, né, o centro das atenções, eu sei como ele quebrou, foi assim. Aí eu fui reencenar como o menino quebrou o braço.
E quebrou.
Aí eu quebrei o braço do mesmo jeito.
Mas sabe o que é isso, mulher? Falta de cálcio. Não tomava leite. Minha amiga Bezerra aqui, ó. Vivia tomando leite.
É a atuação perfeita.
Bezerra no nome e na boca. As mentes maliciosas das bonecas estão trabalhando, né? Mas é de tomar leite. Leite, leite. De vaca. Quente.
De vaca.
De vaca.
Deixa eu ver. A primeira lembrança da minha infância. Ah, eu lembro uma vez que a gente morava numa rua, e aí uma vez eu cheguei da escola e tinha uma cobra de duas cabeças no corredor. E aí eu falei pra minha mãe e tal, e ela, a cobra entrou num buraco que tinha no chão. E a minha mãe tampou o buraco com Durepox. Aí passou-se o tempo e eu colecionava umas figurinhas de sei lá o que da época. Eu acho que maybe, mas eu acho que era de Cavaleiros do Zodíaco, não sei. E aí eu cheguei da escola, soltei a mochila e uma figurinha caiu no meio do corredor. Passou-se o tempo, né, o dia anoiteceu, minha mãe saiu, ficou sozinha eu e minha irmã. E aí eu fui na sala fazer alguma coisa, atender o telefone, eu acho, e eu passando pelo corredor, eu vi a figurinha no chão, e a figurinha tinha a cor do Durepox. Na minha cabeça, a cobra tinha crescido e tirado o Durepox. Gata! Aí eu fiz o escândalo, gritei pra minha irmã que a cobra estava solta, estava lá na sala, ia matar a gente, e só tava eu e minha irmã em casa, e a gente começou a gritar loucamente, eu em cima da mesa, minha irmã em cima da geladeira. Quando a minha mãe chegou em casa, a rua estava infestada de pessoas, porque estava todo mundo querendo entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era só isso, era uma figurinha que tinha caído. E a gente criou uma grande fanfic, que tinha uma cobra.
É, eu acho que a primeira lembrança da infância que eu tenho é... Em frente à minha casa, tinha uma árvore. Eu apanhava tanto que meu pai tirava o cipó pra me bater dessa árvore, que a árvore morreu de tanto cipó que Mas, rapaz, assim, eu entendo, hoje, quando adulto, eu entendo que eu merecia.
Pelo amor de
Deus. Bicha, eu merecia. Mulher, eu merecia, porque qualquer coisa, minha mãe sobe, eu já fazia o escândalo. Aí, lá na minha casa, antigamente tinha uma varanda. Eu ia pra varanda, aí começava a gritar, minha mãe tá me matando! Os vizinhos da frente não sabiam o que tinha acontecido, não tava acontecendo, chamava a polícia. A polícia ia lá bater, perguntar o que tava acontecendo. Minha mãe disse, não é nada, ele só tá enlouquecendo lá em cima.
Próxima pergunta. Qual a maior loucura que você já fez na sua adolescência?
Vou contar a minha. Não foi bem uma loucura, foi um momento assim canceriano. Eu e Léo, a gente trocava muito SMS. E uma vez eu fui cortar o cabelo e falei, eu não sei, eu mandei um SMS pra Léo falando de algum boy. E a mãe dele leu. Gata, a mãe dele não aceitava, né, gente? Que a bicha era gay. Léo ficou de castigo, ficamos sem nos falar. Aí eu, como uma boa canceriana, escrevi uma carta pedindo desculpa pra mãe dele. Que era uma coisa assim, né, mulher? Muito fofinha. Aí eu sei que eu entreguei essa carta à mãe dele e ficou tudo bem. Mas aí ela já sabia, né, que o filho dela, na verdade, era uma flor.
Eu lembro uma na minha adolescência, que na época eu já sabia do que eu queria. E aí a gente combinou, eu e um amigo meu, vou prevenir nomes, que a gente ia pra parada gay do Crato. Ok, vamos escondido.
Na adolescência.
É claro. Mas aí, só quem conseguiu o dinheiro das passagens foi eu. Eu consegui o dinheiro de ida e volta. E meu amigo não conseguiu o dinheiro da ida e da volta. Eu falei assim, mas eles faziam, mãe, vai me dar. Aí o que foi que a gente decidiu? Eu pego o dinheiro que eu tenho, compro as nossas passagens de ida, né? Quando tu pegar o dinheiro que vai vir... Tu paga as nossas passagens de volta. Oh, amada. Quem disse que a gente tinha dinheiro pra voltar? Fomos para o Crato, escondidos, e não tinha o dinheiro de volta. Teve até um milagre de Padre Cícero, porque eu pedi, ele me deu 10 reais, que eu tava morrendo de fome. Era pra ficar um dia, tipo, a gente ia num dia, voltava no outro, a gente acabou ficando 5 dias no Crato. Pulando de casa em casa, na casa de um amigo, na casa de outro amigo, sem poder dizer nada pra ninguém, até que a gente conseguiu o dinheiro pra voltar. voltar.
É, quando meus pais não tinham muitas condições, aí quem fazia as compras lá de casa era meu tio. Aí o que é que acontecia? Meu tio passava o cartão pros meus pais no mercantil, aí pegava o cupomzinho, só que meus pais só poderiam fazer as compras à noite. Aí meus pais foram à noite, fizeram as compras, aí o que acontece? O ticket, a via do cliente, meu pai levou pra casa. Aí eu vi como é que meu pai fazia, que fazia a compra só com a via do cliente. Nossa. Aí levou pra casa. Aí eu peguei, aí eu cheguei no colégio todo animado. Gente, eu tô aqui com R$150 pra gastar no mercantil. Gata, aí eu peguei 150, aí juntei os amiguinhos do colégio, vamos fazer era sexta pra sábado, vamos comprar tudo, levar pra casa do Luan, que era esse meu amiguinho na época do colégio, vamos levar pra casa dele, aí foi, comprou xilito, sorvete, calda de chocolate, refrigerante, fez um carrinho,
a feira
dela só com besteira, aí ó, mas o melhor, passou as compras tudo, ó, tá, 150, ela vai pagar como? Aí, ó, só com a viazinha do cliente, aqui. Aí a mulher, não, meu filho, não aceita, não. Aí eu, tá bom. Aí foi todo mundo pra casa, tudo bem. Aí o que é que acontece? Na segunda-feira, meu pai vai me buscar no colégio. Aí vamos pro colégio. Aí ele foi me buscar do colégio, aí foi no mercantil, que era do lado do colégio. Aí eu lá, olha, nem tinha esquecido, né? Era criança. Aí quando vem, a gerente chama meu pai, ei, senhor, vem cá.
Mentira, não, acabou e tá.
Aí ela falou, olha, seu filho fez isso, isso, isso. Aí meu pai ficou assim, começou a chorar na hora. Meu pai pegou no meu braço. Gata, ele apertava tanto meu braço que eu sabia que aquele dia era o dia da minha morte. Tô viva, né? Graças a Deus.
A maior loucura que eu fiz na minha adolescência foi entrar no EJC. Corta essa parte. Eu sabia que vocês iam fechar.
Próxima pergunta. Um acontecimento mundial que você gostaria de ter participado?
Minha vez. Eu queria estar na época do renascentismo, que foi quando a arte foi inventada, porque eu sou muito arte pop, eu queria entender desde o início. Não, assim, faltava pros dias atuais, né, também, pra saber como é o processo criativo que a Lady Gaga fez pro arte pop.
Eu queria ter visto a queda do Muro de Berlim. O povo derrubando o muro.
Eu também.
Queria.
Eu tinha pensado nisso.
Eu disse pra Agerson, quando a gente tava fazendo as nossas, nos nossos planejamentos, que eu queria estar ao lado da Lady Gaga quando ela construiu e idealizou Boards Way, né? Eita. Mas eu queria também o Muro de Berlim, acho que foi pencas de babado.
Mas o momento que eu queria era na época do Flower Power, nos anos 70. Que teve a Beatles mania e foi tudo. Que meu sonho era ir no show do Beatles, que eu ia me acabar, ia ser tudo.
Quem você gostaria de ser por um dia? Já vou começar dizendo que se eu pudesse ser uma pessoa por 24 horas, eu seria ela, Glória Maria. Seria porque Glória Maria entrega presença, entrega história, entrega passaporte, entrega representatividade. Aquela mulher é uma deusa. Beijo, Glória, te amo.
Eu queria ser Viola Davis. E eu não vou dizer o porquê, todo mundo já sabe.
Já que é só por um dia, eu queria ser Bolsonaro e pedir a renúncia.
Eu queria ser a Britney de 1999, no tempo de Upside de Dreguinha, eu ia amar. Eu queria ser a Cleópatra, bicha.
Eu disse lá no nosso planejamento que eu queria ser Cleo.
Se a Aglisson pudesse ser uma pessoa por 24 horas, você já sabe quem ela seria, né?
Quem?
Mulher. Nana Gouveia. A tiazinha.
Olha, que história, né?
Vamos lá. Pois minha previsão acertaram. Disseram que essa semana eu ia estar muito sexy. Muito sensual. E eu estou me sentindo a própria Nana Gouveia. A tiazinha.
Próxima pergunta. Como você gostaria que acabasse o mundo?
Eu queria que fosse uma festa, assim, uma festa grande.
Eu acho que eu queria morrer, né? O mundo acabasse igual o clipe de One Last Time.
O meu ia ser uma coisa assim, tava todo mundo de boas numa festa e tal. Aí, do nada, o povo começava um murmurinho. Minha gente, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Aí, quando ia ver o mundo se acabando e todo mundo indo pro lado e pro outro. E meteoro caindo, ia ser por tudo.
Ai, mas se bem também que o fim do mundo, se fosse igual a WandaVision, ia ser tudo.
Ah, eu queria que o final do mundo fosse, tipo, muito rápido. Não tem pra demora, era uma coisa tipo assim, bu.
É quando surgiu de ligar na televisão, pronto.
E depois subiu os créditos, by Shonda Rhimes.
Eu queria avião caindo, meteoro.
Com que pessoa você ficaria frente a frente por uma hora?
Gisele Bündchen.
Lady Gaga.
Eu acho que Lady Gaga.
Chai Suede.
Eu acho também com ou Lady Gaga ou Rihanna.
Numa vida passada, você foi...
uma cachorra. Não, mulher, eu vou explicar por quê. Porque na vida passada eu era um cachorro. Cachorro é leal ao homem, não é? Pronto, eu sou super leal. Eu sou super leal aos meus amigos. E cachorro tem uma coisa que eu também tenho, que é o faro. Ele tem um olfato muito aguçado e eu também tenho. E tu, seria?
Eu disse hoje, não foi? Quando a gente tava vindo, nem me lembrava dessa pergunta. Que eu acho que numa vida passada eu era um gato. Preguiçoso e sensitivo.
A senhora, Leandra?
Talvez seja um gato também.
Também. Na vida passada, eu era alguém muito fresca, bichinho. Eu era alguma rainha, uma princesa. Voltou,
né, amor?
Aí eu voltei com isso, uma coisa assim. Mas era.
O gênio da lâmpada te concedeu um pedido e você só tem o direito de viver ele por 24 horas. Qual seria o pedido?
Desaparecer por 24 horas. Seria meu sonho.
O meu era comprar o que eu quisesse por 24 horas. Eu ser meu depois?
Pois o meu desejo era visitar todos os lugares do mundo em 24 horas. Só o tempinho de chegar e, ó, e conhecer.
Mulher, eu queria ter o poder de me teletransportar.
Se você pudesse fazer apenas uma viagem na sua vida, para onde você viajaria?
Roma.
Egito.
Mas tem sede que existe?
Cromática, é.
Podia ser algum lugar fictício que eu ia pra Hogwarts.
Ai, amiga, tudo, eu vou também.
Eu não iria. Não gosto de Harry
já
Potter.
Já sabemos pra onde? Pra Terra do Nunca.
Eita, eu ia.
Eu ia pra Cromática. Bem tranquilo.
E como é lá? Tu ia pra Copiara, que eu sei.
Eu ia pra Fantástica Fábrica de Chocolate.
Ai, oh, tudo também.
Ia ser tudo.
Próxima, você morreu. O que vai estar escrito na sua lápide?
A única Agli do mundo.
Nadou, nadou, nadou e foi enterrado aqui.
O meu ia ser só assim. Valeu. E por fim, pra encerrar, o nosso último bloco é... Chegou no céu, no além, no umbral, aonde vocês quiserem aí, tá? Chegou lá, o que não pode faltar?
Comida.
Eu acho que o que não pode faltar
não,
é
mas também
pancadão,
gente...
música.
Eita, pouca.
Tô, Leandro.
Gin.
Eu acho que gin, viado e sapatão. Na hora que chegasse alguém ia... Bilim, bilim, bilim. Olha quem tá chegando. Aí, eita, ia ser uma festa.
Ai, essa daí não.
É.
Essa dessa.
Resumindo, não era o céu, é Iguatu, né, amor?
É o afterlife, mulher. Ia ser um after.
Me botando a parede.
E assim nós encerramos o nosso primeiro episódio da terceira temporada.
E eu sou muito feliz por termos voltado. Vai ser tudo, uma temporada com mais episódios, uma temporada com mais fechação. Vai ter muito Aglisson, vai ter muito Jefferson. E é isso. E até a próxima semana com mais um episódio do...
Papo de Vizinha!